no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de maio de 2024.
E vamos a um destaque do dia: auxílio reconstrução.
De volta ao Rio Grande do Sul, o presidente Lula anuncia um pacote de medidas que inclui o pagamento de R$ 5.000 para as famílias gaúchas de baixa renda que ficaram desabrigadas.
E também a expansão do programa Minha Casa Minha Vida para comprar imóveis para as famílias atingidas.
Todas as pessoas que perderam a sua casa por conta dessa coisa que aconteceu aqui, vai ter o direito de ter uma casa.
E cria um novo ministério para cuidar de todas as medidas voltadas para a tragédia no Rio Grande do Sul.
Aqui no estúdio da Voz do Brasil, nós conversamos também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Na verdade, ele estará participando via telefone.
Ele vai falar sobre o trabalho de religação da energia nas cidades afetadas.
E do fornecimento de gás para as cozinhas solidárias, que vem ajudando a alimentar quem perdeu tudo.
E também na Voz do Brasil de hoje:
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte já podem aderir ao Desenrola para quitar dívidas em atraso.
Eles foram incluídos no programa do governo federal que ajuda na renegociação com descontos e parcelamento dos débitos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Um auxílio de R$ 5.000 para os afetados pela tragédia.
E a garantia de novas moradias para famílias de baixa renda que perderam suas casas.
Alguns dos anúncios feitos hoje pelo presidente Lula num pacote de ações para as enchentes no Rio Grande do Sul.
Acompanhado de ministros e autoridades de outros poderes, o presidente visitou um abrigo, se reuniu com o governador do estado, Eduardo Leite, e anunciou as novas medidas.
Direto de São Leopoldo, a repórter Gabriela Noronha acompanhou tudo. Vamos ouvir na reportagem.
A cozinheira Monique Barbosa está em um dos abrigos de Porto Alegre com os filhos e o marido. O colchão onde a família dorme, os cobertores e as roupas que eles estão usando vieram de doações. Monique conta que não deu tempo de salvar quase nada depois das chuvas.
Perdi tudo, tudo, a geladeira, a máquina de lavar, tudo novo que eu tinha comprado, perdi tudo, não sobrou nada.
Para ajudar as famílias como a de Monique, o governo federal anunciou nesta quarta-feira o auxílio reconstrução. Cada família atingida vai receber R$ 5.100, pagos em parcela única via Pix pela Caixa Econômica Federal. Os órgãos de defesa civil vão mapear e indicar ao governo federal quais áreas foram atingidas e entrarão no auxílio. Pelo menos 240 mil famílias devem ser beneficiadas. E para receber o pagamento, o cidadão terá apenas que comprovar o endereço, como explicou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.
Essas pessoas terão de forma rápida, facilitada via Caixa Econômica Federal, a transferência nas suas contas via Pix. A comprovação se dará apenas pelo endereço que a pessoa mora. Quem perdeu todos os documentos vai lá, diz seu CPF, vai ser via aplicativo da Caixa Econômica com a autodeclaração das pessoas e esse endereço evidente será checado e automaticamente fará o pagamento para essa pessoa.
O governo também anunciou que vai garantir novas moradias para as famílias que perderam suas casas e se encaixam nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, com renda bruta familiar mensal de até R$ 4.400. Para ofertar essas casas aos desabrigados, o governo vai usar várias estratégias, como a compra de residências, a venda nas cidades afetadas, participação em leilões públicos e aquisição de imóveis em construtoras. Também serão habilitados novos projetos do Minha Casa Minha Vida na região. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu com a entrega das casas para quem precisa e destacou que não faltarão recursos para o estado.
O problema de uma cidade não é um problema de uma cidade, é um problema do estado, é um problema do governo federal, é um problema da nação. E é por isso que nós garantimos todas as pessoas que perderam a sua casa por conta dessa coisa que aconteceu aqui, vai ter o direito de ter uma casa. Não faltará apoio do governo federal.
O governo anunciou ainda a antecipação do pagamento do Bolsa Família no estado para a próxima sexta-feira, 17 de maio, e a inclusão de mais de 21 mil famílias gaúchas no programa já a partir de junho. O saque do FGTS também será facilitado. Os trabalhadores atingidos podem sacar até R$ 6.220 das contas ativas. Lembrando que também foi antecipado para maio o pagamento do abono social de todos os afetados e autorizada a liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem estava recebendo benefício. De São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Gabriela Noronha.
Mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas pelas chuvas e alagamentos no Rio Grande do Sul.
Para apoiar a população, o governo federal promove diversas ações no estado. Uma delas é ajudar a restabelecer o fornecimento de energia.
Em muitos locais, a luz deve ser desligada para evitar acidentes, mas o Ministério de Minas e Energia informou que já houve religação em pelo menos 270 mil unidades consumidoras.
O Ministério também vem apoiando outras ações, como a distribuição de gás para cerca de 200 cozinhas solidárias.
Vamos falar sobre as ações com o ministro Alexandre Silveira, que está ao vivo com a gente por telefone. Oi, ministro, boa noite.
Boa noite, brasileiras e brasileiros. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É uma alegria muito grande, mais uma vez, falar com a Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre esse trabalho de restabelecimento de energia. O senhor pode fazer para a gente um balanço dessa ação? Como é que está esse processo?
Primeiro, Mariana, registrar a tristeza com que nós identificamos a situação no Rio Grande do Sul. Eu já estive lá algumas vezes, o presidente já está lá hoje pela quarta vez, compreendendo a importância da presença do governo federal nas várias áreas para restabelecer a dignidade daquela gente, cuidar das pessoas, dos desalojados, e restabelecer o mínimo de dignidade. No caso do setor elétrico, é importante a gente sempre destacar um balanço e inúmeros objetivos. Nós chegamos a ter 560 mil unidades consumidoras, ou seja, quase 2 milhões de habitantes atingidos diretamente pela distribuição afetada. Agora nós já conseguimos, nós temos mais de 4 mil homens mobilizados, mais de 1.500 de outros estados que estão apoiando as duas distribuidoras mais vigorosas lá, a Equatorial e a CPFL. Nós conseguimos restabelecer 270 mil unidades, estamos hoje em torno de 240, 250 mil unidades ainda desligadas, a maior parte delas sem acesso à mão de obra, porque estão realmente ainda em áreas alagadas. Hoje, nas últimas 24 horas, o nosso número é que nós ligamos 30 mil unidades, religamos 30 mil unidades, mas agora é só a água realmente baixando, que nós vamos ter condição de ver os verdadeiros impactos na média e baixa tensão e poder avançar na restituição da energia elétrica para tantas pessoas ali. E, no primeiro momento, a nossa preocupação foi o atendimento a unidades consumidoras que atende o coletivo, os alojamentos, os hospitais, as clínicas, policlínicas, e assim nós fomos utilizando a nossa maior capacidade, tanto de mão de obra quanto de mobilização. Mobilizamos mais de 100 grupos geradores de fora do estado, já são mais de 300 grupos geradores utilizados no Rio Grande do Sul, a fim de atender em especial essas unidades que estão atendendo, em especial a maior parte dos alojamentos, inclusive, que a população está sendo acolhida de... Pude estar presente num desses alojamentos, dentro da Refap, o clube da Petrobras local, e pude ver que com toda assistência, mesmo assim, a situação da população é muito triste. É muito triste ver aquelas famílias na situação que se encontram. Por isso, o governo federal está presente, dando a maior resposta possível, no menor prazo possível, e nós todos rezando muito, torcendo muito, para que a água baixe o mais rápido possível, para que a gente possa devolver a dignidade ao povo gaúcho.
Ministro, falamos no início das cozinhas solidárias. O Ministério de Minas e Energia fechou um acordo para a distribuição de botijões de gás para cerca de 200 cozinhas durante os próximos 3 meses. Quantos serão entregues ao todo e qual o investimento?
Aqui, mais uma vez, destacar ao espírito solidário do povo brasileiro. Essa mobilização comove a todos nós, nos compromete ainda mais que estamos no poder público. Eu cheguei semana passada em Belo Horizonte, na Pampulha, e pude ver fila quilométrica de carros entregando donativos, alimentos, e não podia ser diferente. E também a gente aqui no Ministério de Minas e Energia, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, mobilizar o setor privado a fim de contribuir com aquilo que é mais emergencial agora nesse momento, que é alimentação, que é remédio, que é o gás de cozinha, em especial para os alojamentos e cozinhas solidárias. Então, nós conseguimos, junto ao Sindigás, numa mobilização de todo o setor de distribuição de gás local, 9 mil botijões de gás de doação para as cozinhas solidárias, em torno de 240 cozinhas, não só a doação do botijão, quanto do gás e a reposição, mas também de toda a distribuição desse gás, a fim de minimizar os impactos e levar a alimentação de qualidade a essas pessoas que já estão sofrendo tanto por terem sido separadas da sua família e por estarem fora e em dificuldade. Por 3 meses, portanto, nós temos toda a condição e essas cozinhas de fornecer alimentação a gaúchas e gaúchos.
Pois é, o senhor mencionou aí a questão da distribuição do gás e o Ministério também tem uma ação para distribuição de gás e também de combustíveis, né, ministro? Com uma operação aí para distribuição de gasolina também, como é que está isso?
Nós estamos com todo o setor de distribuição mobilizado, tanto privado quanto a Petrobras. Eu tive presencialmente, pude ver a assistência e a importância que está tendo a Refap, que é uma das maiores distribuidoras do país, dessa empresa controlada pelo governo, e muito mobilizada, inclusive doando parte dos combustíveis ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil, à Polícia Militar, ou seja, a mobilização possível. É uma ação coordenada. Para mim está muito claro, e eu destaquei desde o primeiro momento, e é a determinação do presidente Lula, que a gente trabalhe o mais possível sincronizado, sinergizado, de mãos dadas com o governo do Estado, com os municípios, para que a resposta seja o mais rápido possível e a gente possa de imediato minimizar o sofrimento e a médio prazo restabelecer a condição e a dignidade ao povo do Rio Grande do Sul. E de médio e longo prazo, nós precisamos reconstruir o Rio Grande do Sul e precisamos, inclusive, replanejar o Rio Grande do Sul. E aí passa um grande debate nacional que eu acho fundamental de ser feito com a sociedade brasileira agora, na questão urbanística nacional. Como que as cidades crescem, para onde crescem, como que nós vamos modernizar a nossa legislação urbanística a fim de evitar. E a gente pode perfeitamente ver nos mapas do Rio Grande do Sul, do passado e de agora, que as cidades avançaram em cima de verdadeiras áreas de alagamento. Brejos e a especulação imobiliária avançou de forma muito vigorosa e, infelizmente, não prevendo momentos como esse.
Nós estamos conversando com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ministro, no começo o senhor falou ainda que há alguns imóveis que estão com a luz interrompida, né, desligada, por diversos fatores, inclusive imóveis que ainda estão alagados. Existe uma questão também de segurança, né? Em alguns casos é preciso que a luz seja desligada também por questões de segurança?
Exatamente. Na maior parte hoje, a parte esmagadora dessas 250 mil unidades ligadas, ou é por questão de segurança grave, previsto no manual de instruções do setor elétrico ligar sem o nível de segurança à altura, e também em áreas alagadas. Eu estive lá na sexta-feira com o ministro Zé Múcio, o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Damasceno, e com o comandante Olsen, almirante Olsen, comandante da Marinha, e a gente pôde ver que é uma região muito plana, em especial ali na região metropolitana de Porto Alegre. Nós descemos no aeroporto de Canoas e ainda a área alagada é muito extensa. Portanto, é necessário agora que o planejamento, inclusive, é importante destacar, nós já temos 150 novas equipes mobilizadas já em outros estados, pronta para ser levada. Eu já tinha conseguido a aeronave para terça-feira que passou e nós resolvemos não enviar essas pessoas exatamente para não criar nenhuma outra transversalidade ou nenhum outro impacto ali na rede de assistência, levando mais pessoas que nesse momento não contribuiriam para avançar em consequência da maior parte dessas unidades consumidoras estarem ainda em área de alagamentos ou área de baixa segurança. Esse planejamento do setor elétrico está sendo muito bem feito. A sala de situação foi acionada desde o primeiro momento. Sala de situação essa que nós criamos naqueles primeiros eventos, lá do dia 8 de janeiro do ano passado, quando as torres de transmissão foram cerradas. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, com todo o setor elétrico brasileiro, está completamente mobilizado, tanto no sentido de restabelecer, mas no sentido também da gente prever qualquer incidente que possa se dar em consequência das chuvas que ainda são previstas naquela região.
Muito bem, nós conversamos na Voz do Brasil com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Obrigado, ministro, pela participação ao vivo aqui no programa.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de poder me dirigir a todos os brasileiros e brasileiros nesse programa que nós todos admiramos tanto, que é a nossa querida Voz do Brasil.
E o trabalho de reconstrução no Rio Grande do Sul segue com ações em muitas outras áreas.
Por isso, o presidente Lula anunciou a criação da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.
O ministro Paulo Pimenta, que ocupava a Secretaria de Comunicação Social, vai comandar as ações da nova secretaria, que tem status de ministério.
Até agora, são 452 municípios atingidos pelas fortes chuvas e enchentes, com mais de 2 milhões de pessoas afetadas e 149 mortos.
O Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul vai coordenar as ações do governo federal no estado. A pasta, que será comandada pelo ministro Paulo Pimenta, também vai fazer articulações com os governos municipais e estadual. Segundo Paulo Pimenta, 75 municípios gaúchos entraram com pedido formal para receber ajuda humanitária.
Nós já pagamos mais de 100 milhões de reais em ajuda humanitária para que os municípios, os prefeitos tenham condições de garantir água, alimento, colchão, banheiro químico, tudo aquilo que for necessário para que nós possamos garantir a dignidade de mais de 80 mil pessoas que nesse momento estão nos abrigos.
Na área da saúde, 314 profissionais da Força Nacional do SUS estão no Rio Grande do Sul, atendendo em 3 hospitais de campanha e nos abrigos do estado. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que a pasta está atuando para garantir atenção aos pacientes crônicos, como os que precisam de hemodiálise, e garantiu que não faltam medicamentos, insumos e vacinas.
Infelizmente, somos vítimas de desinformação criminosa, levando pânico à sociedade. Não estão em falta, serão destinadas 1 milhão e 200 mil doses de vacinas, uma atenção especial para os problemas que vêm com a inundação, hepatite, raiva, mas também vacina para sarampo.
No Ministério da Fazenda, há uma equipe dedicada integralmente ao Rio Grande do Sul. Segundo o ministro Fernando Haddad, nenhuma medida isolada irá resolver o problema. E nas próximas semanas, vários anúncios serão feitos.
Então nós temos que ir acumulando ao longo dos dias, porque cada dia sim, dia não, haverá um anúncio. Nós não temos como escapar dessa tarefa, que vai ser longa, de desenhar as ações necessárias para criar um instrumental que seja possível atender a especificidade de cada família, de cada empresa, de cada município, para que o Estado como um todo seja contemplado.
O governo federal também anunciou que vai estudar alternativas para o sistema Guaíba-Lagoa dos Patos. A ideia é reformular o sistema de proteção de cheias da região metropolitana de Porto Alegre em uma medida que inclua solução para retenção de água na Lagoa dos Patos e contenção das bacias contribuintes. Reportagem Luana Karen.
E um alerta às prefeituras gaúchas.
Para levantamento sobre as necessidades de novas moradias dos municípios atingidos pela tragédia climática no Rio Grande do Sul, é necessário que prefeitos preencham um formulário disponível no site do Ministério das Cidades.
Para o ministro das Cidades, Jader Filho, o documento é ponto de partida para a reconstrução dos municípios gaúchos.
Os administradores municipais devem acessar www.gov.br/cidades e preencher o formulário informando a estimativa de quantidade de moradias destruídas e condenadas. Essas informações, mesmo que iniciais, são fundamentais para que a gente possa dimensionar as necessidades habitacionais para o enfrentamento à calamidade no Rio Grande do Sul. Solicitamos aos prefeitos e às secretarias do Estado que já analisem futuras áreas para a construção das novas moradias.
Empreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte terão a oportunidade de renegociar dívidas em atraso com instituições financeiras.
É o programa Desenrola Pequenos Negócios, do governo federal, que foi criado para fortalecer o ambiente de negócios e estimular o crescimento econômico do país.
Para atender os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, e as micro e pequenas empresas, o governo federal lançou o Desenrola Pequenos Negócios. O programa vai dar oportunidade de renegociação de dívidas aos empresários com faturamento anual de até R$4.800.000. As condições serão definidas por cada instituição cadastrada no Desenrola. Como compensação, o governo federal vai oferecer incentivos tributários às instituições financeiras participantes. A ideia é que, com a regularização financeira, as empresas voltem a ter acesso ao crédito para investir e gerar emprego e renda. O ministro de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, explica.
6 milhões de empresários estão enrolados nas suas contas aí. São aqueles empresários que são MEIs ou que são simples, né, que vão com faturamento até R$4.800.000. Todos esses empresários do Brasil, portanto, são 6 milhões, estão agora podendo ir para os seus bancos e agora está valendo em toda a rede bancária. Vai ter desconto de 40% até 95%.
O presidente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Décio Lima, faz um chamamento aos empresários.
Para você que está com um problema nos bancos, vá lá no banco, já começou o Desenrola segunda-feira. É o mesmo sistema do Desenrola do CPF. O governo já preparou isso, está à disposição para resolver o seu problema inicial de cadastro, para que você possa ficar adimplente.
Edinaldo Silva é dono de um salão de beleza em Brasília e, como muitos microempreendedores individuais, passa por dificuldades financeiras. O pequeno empresário acumula dívidas antigas.
Eu acho muito importante esses programas do governo que te ajudam a resolver esses tipos de problema, porque sem eles é impossível resolver, porque sempre acarreta muitos juros, juros muito altos.
Para aderir ao Desenrola Pequenos Negócios, as dívidas devem estar em atraso há mais de 90 dias, contados a partir do dia 22 de abril. Não há limite para o valor da dívida ou tempo máximo de atraso. A recomendação é utilizar os canais oficiais de atendimento, como agências, internet ou aplicativos. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Termina na próxima segunda-feira, dia 20, o prazo para inscrição no mestrado profissional em controle da administração pública. Oferecido pelo Tribunal de Contas da União, o curso terá duração de 2 anos, totalizando 480 horas. O início das aulas está previsto para o segundo semestre deste ano. O mestrado foi avaliado e aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O corpo docente é formado por professores doutores do TCU e de instituições parceiras. O programa possui duas linhas de pesquisa. Uma aborda os fundamentos e instrumentos de controle governamental e a segunda trata de tecnologias para inovação do controle. As disciplinas serão ofertadas de forma presencial no Instituto Cesardelo Correa, em Brasília. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF acompanha a comitiva presidencial para avaliar situação do Rio Grande do Sul.
STJ concede regime domiciliar para presa cuidar das filhas durante calamidade no Rio Grande do Sul.
Terceira turma do TST condena condomínio a pagar multa por demitir porteiros para instalar portarias virtuais.
Boa noite, eu sou Maressa Omena.
E eu sou Walter Lima.
Em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu a necessidade de enfrentar a mudança climática com medidas concretas.
O ministro Luiz Roberto Barroso participa da comitiva do governo federal para avaliar a crise climática e humanitária que assola o estado. Marcelo Della Libera.
Em evento organizado pela Presidência da República para o anúncio de novas medidas para a recuperação das cidades gaúchas, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a contribuição do Poder Judiciário.
No Conselho Nacional de Justiça, editei um ato para que todos os juízos transferissem para a conta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul os valores que estavam depositados em juízo. Em números de hoje de manhã, nós conseguimos transferir exatos 123 milhões de reais.
Com a viagem de Barroso ao sul do país, o vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, presidiu a sessão plenária da Corte nesta quarta-feira. Antes do início do julgamento, ele também ressaltou a necessidade da união entre os entes federados para discutir estratégias de reconstrução do Estado gaúcho.
Uma mulher em prisão preventiva poderá cumprir a pena em regime domiciliar para cuidar das duas filhas pequenas durante o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Presa em flagrante por tráfico de drogas, a mulher teve habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça gaúcho. Só que a quinta turma do STJ concedeu a ordem para a mulher cuidar das duas filhas menores em casa apenas durante a calamidade no estado. Segundo a relatora ministra Daniela Teixeira, eventos como pandemias, catástrofes naturais ou emergências em larga escala exigem uma reavaliação das prioridades e capacidades do sistema prisional, que pode ser gravemente afetado nessas circunstâncias.
Condomínio deve pagar multa por demitir porteiros para instalar portarias virtuais.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Na ação, ele argumentou que o condomínio havia descumprido a Convenção Coletiva de Trabalho ao dispensar todos os empregados da portaria e substituí-los por centrais terceirizadas de monitoramento. O caso chegou ao TST. A terceira turma condenou o condomínio a pagar a multa de 7 pisos salariais da categoria ao porteiro.
O Tribunal Superior Eleitoral iniciou hoje a etapa de confirmação do teste público de segurança da urna.
Nessa fase, especialistas da PF e da UFMS refazem testes executados anteriormente. Carolina França.
Ao abrir o evento, o diretor-geral do TSE, Rogério Galoro, afirmou que o teste público da urna possibilita a transparência e a evolução constante no sistema eleitoral. Os integrantes da Polícia Federal querem replicar 3 dos 6 testes executados em 2023. Já a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai analisar 2 pontos de melhorias. O teste de confirmação ocorre até esta sexta-feira, sempre das 9 da manhã às 6 horas da tarde, no edifício 7 da Corte, em Brasília.
O Ministério Público Federal atua na área de saúde para garantir atendimento à população gaúcha.
Procuradoras da República têm participado de reuniões do Centro de Operações de Emergência do Estado. Luiz Antônio Silva.
Uma das questões levantadas como mais urgentes foi a necessidade de articulação da logística que envolve a atuação de voluntários na área de saúde no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, já houve a definição de estratégias para ordenar os voluntários que prestam serviços profissionais, tanto em abrigos como fora deles.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul. Segue para a Câmara desconto na renovação da carteira de motorista para pessoas com mais de 50 anos. CPI da Braskem, relatório prevê 14 indiciamentos. Boa noite. O Senado aprovou a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. O dinheiro do pagamento deverá ser usado na reconstrução do Estado. A proposta agora aguarda sanção presidencial. Segundo o líder do governo, as novas regras serão aplicadas a todos os estados que eventualmente enfrentarem prejuízos decorrentes das mudanças climáticas. A reportagem é de Érica Christian.
O projeto suspende por 36 meses o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal, estimada em 100 bilhões de reais. Pelo menos 11 bilhões de reais poderão ser usados na reconstrução das cidades afetadas pelas enchentes. Nesse período, não haverá cobrança de juros sobre o saldo devedor. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do Amapá, explicou que o projeto não se restringe à situação gaúcha diante dos efeitos das mudanças climáticas em todo o mundo, com secas e enchentes.
Nós estamos sobre a vigência de um mundo em que as mudanças climáticas estão acontecendo. Por isso que é um PLP destinado a onde ocorrer emergência climática, a onde ocorrer circunstâncias dessa natureza.
Ainda pelo projeto, o Estado ou município beneficiado deverá criar um fundo com os recursos do pagamento da dívida, apresentar ao governo federal um plano de investimento das ações de enfrentamento e de mitigação dos danos e prestar contas dos gastos feitos com esses recursos.
Durante a votação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um balanço das medidas que já foram tomadas para auxiliar o Rio Grande do Sul. Entre as ações citadas está a decretação de estado de calamidade, a aprovação da medida provisória que libera 12 bilhões de reais para serem aplicados no estado gaúcho, além da suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos, com redução de juros a zero. Ele ainda destacou que hoje o presidente da República anunciou outras iniciativas que visam socorrer a região, como o saque calamidade emergência do FGTS, a antecipação do pagamento do Bolsa Família e a compra de imóveis usados para as vítimas atingidas. O presidente do Senado enfatizou que a situação vivida pelo Rio Grande do Sul tem gerado uma reação em cadeia nacional e disse esperar que ações voltadas para os empresários da região também ocorram.
E a informação que tenho, além de todas essas medidas, o ministro Fernando Haddad anunciará nos próximos dias as medidas em matéria econômica para o empresariado local. Pequenos empresários, pequenos empreendedores, médios empresários, grandes empresas.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, denunciou a onda de fake news sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e disse que essas mentiras estão prejudicando as vítimas. O parlamentar afirmou que, entre muitas notícias falsas, há informações falsas sobre caminhões com doações retidos, sobre corpos escondidos e caixões espalhados, aeronaves enviadas por Israel e sobre o Ibama impedindo a abertura de estradas. De acordo com o parlamentar, uma das razões dessa disseminação de fake news é evitar o debate sobre as causas da crise, sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. A outra causa é desmoralizar a ação do Estado brasileiro em nível federal, estadual e municipal, para poder dizer falsamente que o Estado só serve para atrapalhar.
É a isso que serve esse gabinete do ódio, para detratar, mentir e desinformar.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a escolha do ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta, para comandar a pasta responsável por articular a reconstrução do Rio Grande do Sul. Plínio Valério diz que a medida é uma forma de o presidente da República fazer política no momento em que ocorre uma tragédia no estado gaúcho. Nas palavras do parlamentar, Paulo Pimenta será um interventor. O Senado aprovou desconto na renovação de carteira de motorista a pessoas com mais de 50 anos. Pelo texto aprovado, condutores entre 50 e 69 anos vão pagar metade do preço cheio hoje cobrado na renovação da habilitação. Já os acima de 70 anos terão desconto maior. Também avançou uma proposta que amplia o tempo de uso dos carros usados em autoescolas para a formação de motoristas. Os detalhes com Marcela Cunha.
Pelo projeto do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, condutores entre 50 e 69 anos vão pagar metade do preço na hora de renovar a carteira de habilitação. Já para aqueles com 70 anos ou mais, o desconto será de 70%. O argumento é que a validade do documento é menor e a renovação precisa ser feita com mais frequência, como explicou o Dueire.
Esse projeto, na verdade, traz justiça. As pessoas pagam, pela renovação da carteira, o mesmo valor para concessões de tempos diferentes. Então, a pessoa, a partir de 70 anos, renova 3 vezes, de 70 a 80, pagando 3 vezes o que o mesmo habilitado paga para renovar por 10 anos.
A estimativa é que 27 milhões de motoristas sejam beneficiados com a medida. A CCJ também aprovou uma proposta que prorroga a idade máxima de carros usados em autoescolas, em todas as categorias. Um veículo da categoria B, por exemplo, só pode ser utilizado hoje se tiver até 8 anos. Esse prazo vai subir para 12 anos. O objetivo é minimizar o impacto financeiro das autoescolas para a renovação da frota. A relatora foi a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
O relatório final da CPI da Braskem, apresentado hoje, reforçou a responsabilidade da mineradora sobre o afundamento de solo em Maceió pela extração do minério Salgema. O documento também pede a revisão de acordos com moradores para incluir os residentes em áreas monitoradas. O parecer ainda pede o indiciamento de dirigentes da empresa e aponta a omissão da Agência Nacional de Mineração e do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. A repórter Érica Christian volta com mais detalhes.
No relatório, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, reforça a responsabilidade da Braskem no afundamento do solo em Maceió, citando a exploração excessiva, o descumprimento de normas de segurança e a conivência e omissão do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, do Departamento Nacional de Produção Mineral e da Agência Nacional de Mineração por não terem fiscalizado as atividades da Braskem e aceitado laudos com informações falsas ou manipuladas. Ele pediu o indiciamento de parte da diretoria de técnicos da Braskem e solicitou ao Ministério Público que investigue a conduta de agentes públicos.
A empresa, ela se autorregula, define o que é certo e o que é errado. Os órgãos públicos é apenas um cartório para dar fé pública ao que a empresa acaba informando. Não é possível, numa atividade de tamanho risco, o Estado estar tão ausente.
Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, destacou que o relatório sugere a revisão dos acordos já feitos pela Braskem e a realocação de quem mora nas áreas monitoradas, hoje isoladas.
Todos esses acordos que foram firmados, em momento algum, a Braskem tinha assumido sua responsabilidade. Então agora esses acordos devem serem revistos, tanto das pessoas que ficaram nas bordas, como também aquelas pessoas que já saíram.
O relatório, que será votado no dia 21, também pede que a Braskem não explore futuramente os bairros desocupados.
Seguiu para a sanção o projeto que determina a prioridade no atendimento em unidades do SUS e do Sistema Único de Segurança Pública a mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta estende o atendimento prioritário na realização de cirurgias plásticas reparadoras de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. Os detalhes com Pedro Pince.
O projeto de lei do deputado André Ferreira, do PL de Pernambuco, dá prioridade no atendimento social, psicológico e médico à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Pelo texto, a mulher vítima de violência doméstica e familiar deve ter prioridade de atendimento em unidades do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Segurança Pública. O projeto também altera uma lei que prevê a realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. A relatora na Comissão de Segurança Pública, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que apesar dos avanços para prevenir e repreender a violência contra a mulher, ainda é preciso oferecer às vítimas um cuidado integral.
É preciso avançar mais. É necessário um tratamento holístico que leve em consideração todos os tipos de transtornos sofridos pela vítima. Nesse sentido, um dos mais importantes aspectos a serem considerados na política pública de proteção integral é a recuperação física e estética da agredida.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova facilidade no financiamento para micro e pequenas empresas.
Câmara autoriza pedidos anônimos com base na lei de acesso à informação.
Deputados suspendem cobrança da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos.
Boa noite. Câmara mantém ações de auxílio ao Rio Grande do Sul e aprova projeto que suspende por 3 anos pagamento da dívida de estados afetados por calamidade com o governo federal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que autoriza a suspensão por 3 anos do pagamento de dívidas de estados afetados por calamidades públicas, bem como a redução a zero da taxa de juros nesse período. A proposta vale para as dívidas de qualquer estado com o governo federal, mas foi apresentada para dar um alívio financeiro ao Rio Grande do Sul, afetado há 2 semanas por enchentes que mataram quase 200 pessoas, destruíram infraestrutura e comprometeram a economia local. No caso do Rio Grande do Sul, que tem uma dívida de mais de 90 bilhões de reais com o governo federal, a suspensão do pagamento por 3 anos e a isenção da taxa de juros nesse período significam 23 bilhões de reais em despesas a menos para o estado. De acordo com a proposta, esses recursos que deixarão de ser pagos ao governo federal terão que ser empregados integralmente em ações de enfrentamento dos danos decorrentes da calamidade pública. E o governo estadual beneficiado terá que apresentar ao Ministério da Fazenda o plano de ação, que deverá ser público. Além disso, não poderá aumentar outras despesas que não estejam ligadas ao enfrentamento da calamidade pública. O projeto foi aprovado por grande maioria, mas muitos deputados defenderam medidas ainda mais favoráveis aos estados endividados afetados por calamidade pública. O deputado Afonso Rahn, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou emenda que anistiava completamente as dívidas estaduais durante 3 anos. De acordo com a proposta do governo, os valores suspensos voltam ao saldo devedor após o período, ainda que sem juros. Para Afonso Rahn, a dívida do Rio Grande do Sul é impagável.
O estado do Rio Grande do Sul não tem como pagar. Não tem como pagar essa dívida de 90, não tem como pagar 3 bilhões e meio, né, por ano. Da onde vai sair os recursos?
Outros deputados da bancada gaúcha, como Fernanda Melchiona, do PSOL, e Marcel Van Hatten, do Novo, também criticaram a evolução da dívida do estado com o governo federal. O deputado Pompeu de Matos, do PDT, defendeu a aprovação do projeto, mas também questionou a reincorporação dos débitos não pagos após os 3 anos.
Essa medida do governo de suspender o pagamento da dívida é positivo. Por 3 anos. Congelar o juro é melhor ainda, porque são 12 bilhões do congelamento do juro. Só que o problema da suspensão da dívida por 36 meses, da dívida e mandar os 36 meses para o final da dívida, é fazer buraco na água.
O relator da proposta, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que perdão de dívida só poderia ser tratado em uma proposta de emenda à Constituição.
Se nós fôssemos aqui tratar da perdão, do perdão da dívida, eu sei que é muito justa essa pretensão, não haveria pressuposto orçamentário para o atendimento do projeto. O que não impede que amanhã nós façamos essa apreciação a partir de uma PEC, de uma nova proposição, de uma nova matéria legislativa. Mas aqui, no caso, não estamos tratando de perdão de dívida.
Deputados da bancada governista defenderam a proposta e disseram que o alívio de mais de 20 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul em 3 anos se soma a outras iniciativas do governo para ajudar o estado, que, segundo eles, somam outros 70 bilhões de reais. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, as iniciativas viabilizam a reconstrução do estado.
O Rio Grande do Sul não vai repassar 1 centavo da dívida nos próximos 3 anos. Isso significa em torno de 11 bilhões que nesses 3 anos não serão repassados ao governo federal e ainda retira do montante da dívida o juro, que significam outros 12 bilhões. Isso é muito importante porque permite que esse processo da renegociação faça com que esse recurso reverta para reconstruções no estado do Rio Grande do Sul.
O projeto do governo que autoriza o adiamento do pagamento de dívidas de estados afetados por calamidades públicas por 3 anos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica os parlamentares que votaram contra a anistia da dívida do Estado com a União. O deputado ressalta que a proposta aprovada pela Câmara não se trata de um perdão, mas do adiamento das parcelas.
Maurício Marcon cita casos passados em que o governo brasileiro perdoou dívidas expressivas, inclusive de países africanos. O parlamentar argumenta que a anistia total é necessária para reconstruir a infraestrutura do Rio Grande do Sul.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, expressa insatisfação com as propostas de socorro do governo federal ao Rio Grande do Sul, afirmando que as medidas são insuficientes para o atendimento das emergências no estado. Para o deputado, é preciso suspender o pagamento da dívida pública de todos os entes federados junto à União.
Ivan Valente também critica a postura de parlamentares adeptos de políticas neoliberais. Segundo ele, alguns deputados da oposição apresentam-se como defensores do povo gaúcho, mas, na verdade, apoiam a redução do papel do Estado e a isenção de impostos para os mais ricos.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, acusa parte da oposição de distorcer fatos e criar fake news sobre as ações do governo federal no atendimento às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O deputado elogia as medidas implementadas pelo Executivo no Estado, ressaltando a liberação de mais de 50 bilhões de reais para o povo gaúcho.
Zeca Dirceu informa que os recursos serão usados no pagamento de um auxílio emergencial de R$ 5.100, para 21 mil famílias que perderam seus bens nas inundações do Rio Grande do Sul. O parlamentar também assinala que o Executivo Federal está comprometido em garantir moradia para aqueles que perderam seus imóveis na tragédia.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, condena a utilização política da crise gaúcha e reforça a importância da união entre as diferentes esferas políticas para resolver os problemas enfrentados pelo Estado. Segundo o deputado, é prioridade do governo federal amenizar os prejuízos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.
Ayrton Faleiro também propõe a criação de um programa de sementes e mudas solidárias para auxiliar na recuperação dos produtores rurais afetados pela crise. O parlamentar entende que é hora de focar em soluções concretas em vez de alimentar disputas políticas.
Desenvolvimento Regional.
Saulo Viana, do União do Amazonas, celebra os recentes dados do IBGE que indicam redução na insegurança alimentar dos brasileiros. Ele ressalta que, segundo o órgão, de 2018 a 2023, mais de 24 milhões de cidadãos saíram da situação de fome e atribui o resultado ao fortalecimento dos programas sociais do governo federal.
Saulo Viana também ressalta que só no Amazonas, em 5 anos, o número de famílias em insegurança alimentar caiu de 14% para 9%. Apesar dos dados positivos, o parlamentar reconhece que há muito a ser feito no Estado, acrescentando que destinou R$ 43 milhões de reais em emendas para a construção de 10 restaurantes populares em Manaus.
Agricultura.
Charles Fernandes, do PSD, expressa preocupação com o aumento no preço da vacina contra doenças do gado na Bahia. O deputado conta que em 2023 o valor era de R$ 1,30 por dose, mas neste ano subiu para R$ 5,60.
Charles Fernandes questiona a razão do aumento e pede explicações às empresas fabricantes da vacina. O deputado também fala sobre as dificuldades financeiras que agricultores e pecuaristas já enfrentam e como esse custo a mais pode prejudicar o setor.
Justiça.
Paulão, do PT, elogia a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas, que juntamente com a Polícia Militar do Espírito Santo, resgatou trabalhadores que viviam em situação análoga à escravidão em uma fazenda capixaba. O deputado informa que a Força-Tarefa libertou 12 pessoas que estavam sem salário ou alimentação há mais de 11 dias.
Paulão lamenta a persistência dessas condições em pleno século XXI e menciona a importância de combater o trabalho escravo no setor do agronegócio, especialmente na produção de café.
Economia.
Alderney Avelino, do União do Amazonas, alerta para a redução de 50% na produção de resinas plásticas no polo industrial de Manaus. O deputado explica que a queda da produção, causada pelas mudanças na alíquota de impostos, afeta sobretudo o agronegócio nacional.
Paulo Ernei Avelino torce para que a regulamentação da reforma tributária corrija as falhas atuais e reaqueça o modelo econômico da Zona Franca de Manaus. O parlamentar entende que a transição de um sistema baseado no consumo para o de valor agregado vai impulsionar a economia do país.
Câmara aprova projeto do governo que cria título a ser lançado pelos bancos de desenvolvimento para financiar micro e pequenas empresas. O repórter Marcelo Larcher nos traz as informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite ao BNDES, bancos estaduais de investimento, emitirem um novo título no mercado e, assim, obter recursos para o financiamento de micro e pequenas empresas e projetos de infraestrutura e sustentabilidade com taxas de juros abaixo das praticadas no mercado. O projeto cria a Letra de Crédito de Desenvolvimento, a LCD, um título que terá como lastro recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e do Fundo da Marinha Mercante. A LCD poderá ser comercializada no mercado e dará ao seu portador o direito de receber de volta com juros o valor do título. O projeto foi apresentado pelo governo com a justificativa de que é preciso ampliar os instrumentos de captação de recursos dos bancos de desenvolvimento para oferecer crédito mais barato. Foi o que disse o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Permite que o banco, o BNDES, possa emitir título para aquelas pessoas físicas que queiram fazer investimento no país, dão limite de 10 bilhões de reais. Portanto, é uma medida importante para a retomada do crescimento da economia brasileira. Todo mundo fica falando, é emprego que tem que ser gerado. Como é que vai gerar emprego? Como é que nós vamos retomar e dar sustentabilidade ao crescimento da economia brasileira se nós não tomarmos essas medidas?
A proposta estabelece inicialmente prazo de 5 anos para a emissão desses títulos e prevê 4 faixas diferentes de remuneração para quem comprar as LCDs. A taxa de juros de longo prazo, a TLP, a taxa Selic, que é a taxa básica definida pelo Banco Central, e 2 taxas prefixadas. O lucro obtido por quem comprar os títulos poderá ser isento do imposto de renda no caso da pessoa física residente no país. No caso de empresa isenta, optante pelo Simples, ou tributada com base no lucro real, a alíquota será de 15%. Os recursos obtidos com a emissão das LCD serão usados para financiar atividades econômicas com juros subsidiados. O relator, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, fez alterações no texto para diminuir a resistência da oposição. Uma delas alterou as regras de outro título, a Letra de Crédito do Agronegócio, a LCA, que hoje pode ser comercializado por cooperativas de crédito com a garantia da safra. A proposta estendeu a possibilidade às demais instituições financeiras, o que foi criticado pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Se você remunera, dá esse incentivo para as letras do crédito agrário, você está minimizando o escopo do projeto, que é o incentivo de captação para a promoção de financiamento para as micro, pequeno e médias empresas, com o compromisso da sustentabilidade.
O projeto que permite ao BNDES e bancos estaduais de investimento emitirem um novo título no mercado e assim obter recursos para financiar micro e pequenas empresas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ciência e tecnologia.
Hildo Rocha, do MDB, solicita ao governo federal e aos deputados maranhenses recursos para a conclusão do Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara. De acordo com o congressista, além da importância para o sistema aeroespacial brasileiro, o Espaço Porto vai gerar emprego e desenvolvimento para o Maranhão.
Hildo Rocha participou de uma reunião na Agência Espacial Brasileira para tratar do lançamento de foguetes com satélites programados para o primeiro trimestre do próximo ano e do interesse de 11 empresas mundiais em utilizar a base de Alcântara para outros lançamentos.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acredita que o relatório que trata do projeto que pretende taxar as plataformas de streaming contém incongruências. Segundo o deputado, a proposta pode gerar mais custos para o consumidor e ainda restringir a liberdade de expressão.
De acordo com o delegado Marcelo Freitas, votar a proposta de taxação às pressas atenderia apenas ao interesse do atual governo e de emissoras de televisão que pretendem controlar o poder sobre as plataformas. O deputado defende discutir melhor a matéria antes de colocá-la em pauta.
Política.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, reclama do que ele chama de desequilíbrio político na capital do estado. Ele acusa a gestão municipal de fazer acordos levianos de lotear as secretarias, negligenciando os cuidados necessários à população.
Luiz Lima informa ter destinado a maioria de suas emendas às cidades vizinhas, que sofrem por conta das mazelas da capital. Ele cobra dos gestores responsabilidade com a vida das pessoas e conclama os eleitores a romperem com o grupo político no poder há 28 anos.
Segurança Pública.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, considera ilegal a prática conhecida como Troia, em que policiais se escondem em casas, becos e vielas de comunidades para surpreender e atacar supostos criminosos.
Pastor Henrique Vieira lembra que foi nesse contexto que uma jovem grávida foi baleada no complexo do Lins, no Rio de Janeiro, há 3 anos. O deputado menciona, inclusive, que até hoje nenhum policial foi preso pelo assassinato.
Câmara aprova permissão para pedido anônimo de informação. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que altera a Lei de Acesso à Informação para permitir que o pedido de informação seja realizado de forma anônima. Atualmente, a lei só permite pedido de pessoa identificada. Criada em 2011, a chamada LAI procura garantir ao cidadão o acesso a informações e dados dos entes federativos nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. O relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que ainda há áreas da legislação que precisam ser melhoradas.
Uma dessas áreas é a implementação de medidas para proteger os solicitantes. Ao permitir que o requerente permaneça anônimo, o projeto visa proteger aqueles que receiam sofrer constrangimento ou retaliação por exercer um direito fundamental, garantido pela Constituição e por lei.
O parlamentar ressaltou, no entanto, que a identificação é preferível e pode ser benéfica para todas as partes, pois facilita a comunicação para obter esclarecimentos adicionais necessários ao atendimento do pedido. A proposta que permite que o pedido de informação a partir da Lei de Acesso à Informação seja realizado de forma anônima já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Saúde.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, celebra o sucesso de seminário sobre autismo ocorrido em Aracaju no dia 26 de abril. Realizado por meio da Comissão de Saúde da Câmara, o evento contou com mais de 400 pessoas que debateram os avanços e desafios na legislação voltada para pessoas com o transtorno do espectro autista.
Delegada Catarina assinala a importância das discussões sobre os direitos essenciais para a inclusão das pessoas com autismo na sociedade. A parlamentar defende a regulamentação da profissão de acompanhante terapêutico, ressaltando o papel fundamental desses profissionais no tratamento de casos do espectro autista. Homenagem.
O Escoto do PT da Paraíba parabeniza todos os assistentes sociais pelo seu dia, celebrado em 15 de maio. O deputado avalia a importância dos profissionais, reconhecendo seu trabalho em prol da inclusão social e do combate à desigualdade.
Luiz Couto expressa votos de que os assistentes sociais sejam cada vez mais valorizados e que sua carreira se fortaleça por meio de melhorias no exercício da atividade profissional.
Vicentinho, do PT de São Paulo, por intermédio de sua filha, cumprimenta os profissionais do serviço social, cuja data é comemorada neste 15 de maio. O deputado sublinha a aprovação há mais de uma década das 30 horas semanais de trabalho para a categoria.
Vicentinho cobra do governo que determine a vigência da lei da jornada das 30 horas e enfatiza a importância dos profissionais de serviço social nas lutas e planejamentos na vida das pessoas.
Direitos Humanos.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, questiona os critérios utilizados para a instalação da Comissão Externa da Câmara para investigar a crise humanitária dos Yanomami. Ela reclama de não ter sido indicada para compor o colegiado, inclusive porque todos os demais indicados votaram a favor do marco temporal na demarcação das terras indígenas.
Para Célia Chacriabá, a crise Yanomami precisa ser tratada como questão humanitária, sem viés ideológico. A deputada critica os que usam a causa indígena para atacar o executivo, mas se calaram ao que ela chama de genocídio programado, ocorrido até 2022. Ela cobra a aprovação de matérias de interesse dos povos originários.
Votação.
plenário da Câmara retoma a votação de propostas que estão em pauta e não foram analisadas na sessão de ontem, a começar por pedidos de urgência para acelerar a tramitação de projetos.
Um deles é o programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, estabelecendo incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investirem em projetos sustentáveis com o objetivo de diminuir os impactos ambientais.
Também estão na pauta, não votados ontem, o projeto que altera a tributação sobre o streaming, ou seja, a distribuição de conteúdos pela internet. E a matéria que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e urbanas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Unani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.